marcadores biológicos podem ajudar na escolha do medicamento para esquizofrenia. Intensidade do campo magnético da Terra está diminuindo. Engenheiros alemães participaram do desenvolvimento de São Paulo no século XIX. Vigilância contra o câncer tem resultados desiguais no Brasil. Saúvas usam folhas não para comer, mas para cultivar fungos. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e no programa de hoje nós vamos relembrar algumas das entrevistas que tiveram destaque em 2018.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Os problemas enfrentados pelas pessoas com esquizofrenia vão muito além do estigma resultante do isolamento social. Cerca de 40% delas não respondem adequadamente aos principais medicamentos usados no controle da doença, enquanto outras 60% abandonam o tratamento devido aos seus efeitos colaterais. Para antecipar como cada doente irá reagir a essas drogas antes de iniciar o tratamento e escolher a melhor opção, pesquisadores brasileiros e alemães investigaram marcadores biológicos associados à resposta a diferentes remédios. Nós estamos no estúdio com o bioquímico Daniel Martins de Souza, do Laboratório de Neuroproteômica do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que é o coordenador desse estudo. Olá, professor. Bem-vindo à Pesquisa Brasil. Obrigado por vir aqui no estúdio.
Obrigado. Bom dia e obrigado pela oportunidade.
Professor, para introduzir, o que é esquizofrenia, como é que ela se manifesta antes da gente falar dos resultados do estudo?
Então, a esquizofrenia é uma doença mental crônica, é uma doença classicamente psiquiátrica, que pode afetar até 1% da população mundial. Ela normalmente acomete jovens adultos, pessoas entre 16 e 30 anos, pode-se dizer que homens e mulheres igualmente afetados. Ela se manifesta através de uma série de sintomas, né, que são tão numerosos que eles são até divididos em diferentes categorias. Então, normalmente, quando a doença se estabelece, ela aparece através de sintomas chamados produtivos, né? Então, são alucinações, delírios, e depois uma série de outros sintomas vão aparecer, né? Essa doença ela pode acometer até 1% da população mundial. Como ainda se compreende pouco da biologia da doença, por isso, então, que tem-se essa dificuldade no tratamento, numa eficácia no tratamento.
E aí tem uma dificuldade de escolher o tratamento que é melhor para cada paciente, é isso?
É, os medicamentos atuais, eles são baseados em alguns fatores biológicos da doença, que não todos eles, e eles são bastante genéricos, frente a uma doença que ela é multifatorial e bastante heterogênea entre pacientes. Entende-se cada vez mais que existem os diferentes tipos de esquizofrenia, deveriam ser tratados de maneiras diferentes e não sempre com o mesmo medicamento. A falta de eficácia do medicamento é tanto por conta desse caráter heterogêneo da doença, mas também pelo fato da gente nós não termos medicamentos que realmente atuem sobre a biologia da doença, que é algo que precisa ser melhor compreendido ainda.
Nós estamos conversando com Daniel Martins de Souza, do Laboratório de Neuroproteômica do Instituto de Biologia da Unicamp. Professor, o que se busca são marcadores para determinar que remédio pode se sair melhor em cada tipo de paciente, é isso?
Exatamente. A ideia é tentar ter um pouco de uma perspectiva que hoje em dia se diz de medicina personalizada. Então, tentar buscar moléculas, e aí no caso do estudo foram proteínas e lipídios, são o que nós fazemos lá no laboratório, né? Os lipídios são gorduras que estão produzidas pelo organismo, que possam mostrar de maneira personalizada a chance que alguém tem de responder a uma determinada medicação. Então, basicamente, as diferentes pessoas podem ter diferentes conjuntos de proteínas e lipídios, né? E essa combinação desse conjunto pode ser melhor ou pior para um determinado tratamento. Então, no nosso estudo, o que nós fizemos foi mapear lipídios e proteínas em pacientes que responderam bem à medicação para estabelecer o que nós chamamos de uma assinatura molecular. Ou seja, a pessoa tem um painel de proteínas e lipídios no sangue dela que as caracterizam como boas respondedoras à medicação. E a gente fez também essa caracterização para aquelas pessoas que respondem mal à medicação, que tem uma resposta pouco adequada. E agora o que a gente quer é tentar fazer uma validação disso, ou seja, com novos pacientes, mapear as proteínas e lipídios que eles têm, para entender se eles têm uma assinatura mais parecida com quem vai responder bem a uma medicação X, ou vai responder bem a tal medicação X.
E esse estudo foi feito com pacientes alemães, um grupo de pacientes da Alemanha, é isso?
Essa primeira parte da descoberta dos marcadores nós fizemos com amostras de pacientes coletadas na Alemanha. O que a gente tem agora é uma parcerias aqui no Brasil, com a Unifesp e com a Unicamp, no qual nós queremos validar essas assinaturas, então, em pacientes brasileiros.
Nós estamos conversando com o bioquímico Daniel Martins de Souza, do Laboratório de Neuroproteômica do Instituto de Biologia da Unicamp. E, professor, por que que os lipídios e as proteínas servem como marcadores? O que que eles têm a ver com a doença?
Lipídios e proteínas têm um papel já bem estabelecido pela literatura, né, em relação à doença. Mas o interessante notar aqui é que como eles vão ser usados como os chamados biomarcadores, ou seja, que são moléculas produzidas pelo próprio organismo que podem indicar um determinado estado, e aqui no caso se alguém vai ser um bom ou mau respondedor à medicação, não importa muito o envolvimento desses lipídios e proteínas com a doença em si. O que importa é que eles variem de acordo com a boa e má resposta. Então, existe uma série de relatos e achados que já suportam o papel dos lipídios na esquizofrenia, né? Diferenças de quantidades de determinados lipídios no cérebro, o papel de várias proteínas associadas a isso. Mas o importante para a gente aqui é que essas moléculas ajam como biomarcadores, como simples produtos do nosso organismo que possam nos dizer se alguém vai responder bem ou mal à medicação.
Professor, e a ideia é criar um teste para determinar que medicamento seria mais adequado para cada pessoa?
Isso, a ideia é que nós possamos usar essas assinaturas para justamente auxiliar no momento do diagnóstico em qual seria o melhor medicamento para cada pessoa, né? Porque o que acontece, a importância de um teste como esse é que o fato de que quase metade dos pacientes não respondem bem a uma primeira rodada de medicação faz com que a severidade da doença continue avançando à medida que ele não responde à medicação. Por conta de efeitos colaterais severos que esses medicamentos trazem, as pessoas abandonam a medicação, como você disse no início, porque elas não têm uma resposta adequada aos sintomas da doença, mas elas têm efeitos colaterais severos, então elas abandonam. E à medida que essas pessoas abandonam a medicação, novamente a doença continua a progredir. Essa doença, por ser crônica, na verdade, ela acredita-se que ela se estabelece desde o neurodesenvolvimento em útero, né? De que a pessoa ainda é lá um bebezinho na barriga da mãe, ele já começa a manifestar diferenças no cérebro e no organismo como um todo, que só se manifestam quando jovens adultos. Então, a pessoa só vai saber que tem esquizofrenia quando ela tem os sintomas. Mas aquela doença ela é crônica, ou seja, ela já vem progredindo desde o neurodesenvolvimento lá no início. E o neurodesenvolvimento em si, ele termina quando nós temos 21 anos de idade. Por isso que jovens adultos são acometidos, que é no final, na parte final do neurodesenvolvimento. Quando os sintomas aparecem, a doença já é bastante crônica. E à medida que as pessoas não respondem à medicação, ela vai se cronificando cada vez mais.
Isso não tem retorno? A doença não retroage?
De acordo com observações clínicas, o que se vê é que um dos conjuntos de sintomas que os pacientes têm são chamados sintomas cognitivos. Então, esses eles acometem as capacidades superiores do cérebro de pensar, de tomar decisões e coisas assim. Esses sintomas cognitivos, eles avançam à medida que a doença progride. À medida que uma pessoa não responde à medicação, é como se ela não conseguisse mais voltar a melhorar. Ela vai piorando em termos de sintomas cognitivos, né? O que faz, inclusive, com que as doenças psiquiátricas, né? Uma curiosidade é que elas são as doenças mais debilitantes da humanidade. Uma pessoa que tem esquizofrenia, ela pode perder até 30 anos da vida dela de maneira improdutiva, do ponto de vista econômico, porque ela não trabalha, não consegue estudar, e do ponto de vista social também, ela não consegue interagir bem com a família e com os amigos, né? Então a pessoa perde todo esse tempo. Pacientes com esquizofrenia têm uma expectativa de vida menor, então eles vivem menos, né? Perdem grande parte da vida sendo tratados. E é isso, assim, à medida que a medicação não funciona, ou eles abandonam, a doença só progride e ela não volta mais atrás, né? Ao passo que uma intervenção bem sucedida logo de início, no momento do diagnóstico, faz com que a pessoa tenha uma maior capacidade de retornar então às suas atividades normais. E o que a gente quer com o teste é justamente isso, né? Se nós conseguíssemos estabelecer um teste usando esses marcadores como uma assinatura molecular de boa resposta, nós poderíamos predizer que a pessoa, ao tomar aquele medicamento, ela vai ser bem tratada, a doença não vai progredir tanto e ela pode, então, voltar, eventualmente, a integrar a sociedade de maneira apropriada.
E o que falta para isso? Quer dizer, qual é o caminho para chegar nesse, enfim, em um teste?
Nós já temos feito alguns estudos de validação dessas assinaturas, porque o que nós fizemos foi, nós avaliamos proteínas e lipídios em larga escala, que a gente diz. Pegamos praticamente todas elas e olhamos todas de uma vez, e identificamos aqueles lipídios e proteínas que têm quantidades alteradas nos pacientes. Agora o que a gente faz, o que nós estamos fazendo é um teste, na verdade um método bioquímico por espectrometria de massas, que é uma técnica de química analítica, na qual nós olhamos somente para esses lipídios e proteínas que estão alterados. Então é um teste mais rápido, né? E a gente já tem tentado otimizar esse método. E aí com essas amostras coletadas agora aqui no Brasil, né, com esses colegas da Unifesp e da Unicamp, tentar proceder para uma validação disso como um eventual teste.
Perfeito, nós conversamos com o bioquímico Daniel Martins de Souza, do Laboratório de Neuroproteômica do Instituto de Biologia da Unicamp. Para saber mais sobre como marcadores biológicos podem ajudar a determinar o medicamento mais adequado para as pessoas com esquizofrenia, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação, por vir aqui no estúdio.
Obrigado eu pela oportunidade, pelo trabalho de vocês de divulgação.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O campo magnético da Terra, uma espécie de escudo invisível que a protege de partículas vindas do espaço, está perdendo intensidade. Isso pode deixar o planeta vulnerável à ação dessas partículas que atrapalham o funcionamento de satélites e afetam as redes de transmissão de energia. E também pode levar a uma inversão dos polos magnéticos. Para falar sobre a possibilidade de inversão dos polos, um assunto que divide a opinião de especialistas, nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com o geofísico Wilbur Poletti. Ele analisou a intensidade do campo magnético registrado em artefatos cerâmicos e rochas vulcânicas dos últimos 2000 anos e publicou suas conclusões em janeiro na revista Physics of the Earth and Planetary Interiors. Olá, Wilbur. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por vir aqui no estúdio falar com a gente.
Olá, boa tarde.
O Ricardo Zorzetto, que é o editor especial da revista e que é o autor da reportagem sobre os campos magnéticos, vai fazer a primeira pergunta.
Legal.
Você poderia começar contando para a gente um pouco o que é o campo magnético da Terra e qual a importância dele para o planeta?
Então, vou partir tentando da parte mais simples, né? Tentando avançar. Bom, o campo magnético da Terra, ele é o campo magnético gerado no interior da Terra, no núcleo. E ele pode ser aproximado, imaginado, como se fosse um ímã de barra, locado no interior da Terra, com polaridades norte-sul bem definidas. Agora, imaginando um pouquinho mais complexo, talvez, ele é o campo, é a região onde você pode medir, atribuir valores de potencial magnético. Ou seja, uma região energética ao entorno da Terra. Essa região energética, ela funciona mais ou menos como uma blindagem para a Terra. Então, a sua maior importância é justamente de proteger a Terra de partículas energeticamente carregadas, provenientes principalmente do Sol, né? Então, o Sol ejeta partículas, elas encontram essa barreira energética e as partículas são defletidas por polos, onde a gente vê as auroras boreais e tudo mais. Então, isso mantém uma certa estabilidade no nosso planeta em termos de atmosfera e chegada de partícula energeticamente carregada.
E como é que esse campo é gerado?
Então, esse campo ele é gerado no núcleo da Terra. A Terra ela é dividida por camadas, né? Então, você tem a crosta mais superficial, depois o manto e o núcleo. O núcleo ele é dividido em duas camadas também. O núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é sólido. Esse núcleo externo líquido, ele é essencialmente formado por ferro fundido. Tem outros elementos, níquel, outros, mas o ferro é essencial e a movimentação desse ferro, desse líquido, faz com que se gere um campo magnético. Existe, claro, a movimentação geral associada à movimentação do planeta, mas também tem a movimentação que a gente chama de células de convecção, que está associada a pequenas, numa escala global, pequenas giros, como se fosse a água borbulhando enquanto você ferve. Então, você tem perda de energia térmica na interface manto-núcleo, que faz com que as partículas migrem mais para o interior, se aqueçam e gere essas células de convecção. E isso forma, que a gente gosta de exemplificar, linhas de campo. Daí, essas linhas de campo, na média, formam esse dipolo centrado na Terra.
Nós estamos conversando com o geofísico Wilbur Poletti.
Resumindo então a ideia, na parte externa do núcleo tem um líquido que está fluindo como se fosse uma correnteza ali, e como ele é muito quente e tem diferença de temperatura, em alguns momentos você tem o mais quente subindo e o mais frio descendo, e esse movimento é o que gera essas linhas do campo que protegem a Terra, ele forma uma espécie de um escudo invisível.
Isso.
É essa a ideia. Por que a intensidade do campo está diminuindo? Se sabe?
Essas células que eu mencionei, esse cenário que eu tentei construir foi para mostrar que o campo ele é composto por várias, pode ser visualizado por várias linhas de campo, como se fosse linhas de fluxo de água, por exemplo, imaginando. Só que a interface manto-núcleo, ela é heterogênea. Então, você tem regiões da Terra, nessa profundidade, que tem diferentes trocas de calor. Então, se você tem um ordenamento, se você tem um fluxo ordenado que gera um dipolo, e você tem uma perturbação local, você começa a gerar linhas inversas que vai contribuir com a diminuição do dipolo. Ou seja, você tem na média um fluxo e perturbações locais nesse fluido condutor vai gerar fluxo inverso que vai contribuir, na verdade, somado à média da componente dipolar, vai fazer com que ela decaia.
E se fosse um líquido perfeito girando num sentido só, você geraria essas linhas de campo que a gente lembra do colégio, saem de um polo e entram pelo outro. E teria uma intensidade. Como isso não é perfeito e tem umas regiões com perturbações ali, você enfraquece, é como se enfraquecesse o ímã.
É como se enfraquecesse o ímã, exato.
Tá, tem alguns pesquisadores que defendem a ideia de que essa redução na intensidade do campo pode levar a uma inversão dos polos magnéticos, né? E o que significaria essa inversão? O que aconteceria?
Existem várias formas de pensar, de hipóteses que você pode assumir, né, para o estudo do campo. As pessoas que acreditam que a polaridade vai inverter, elas partem da hipótese do decréscimo da intensidade média do campo. Então, o campo ele vem decrescendo, e sabe-se bem, nos últimos 150 anos.
Isso é medido.
E daí, os cientistas que acreditam que vai inverter, eles partem da hipótese, ok, se está diminuindo e a gente sabe que essas perturbações locais geram um enfraquecimento do dipolo, então a gente está caminhando por uma inversão. Eles estão olhando nos últimos 150 anos. Agora, quando você amplia isso e tenta olhar de forma mais...
Um período mais longo,
você vai entender, na verdade, oscilações de longo período e que não necessariamente vai carregar essa ideia de que o campo vai inverter. E isso daí foi o objetivo do nosso trabalho. Tentar enxergar a variação do dipolo da Terra, a intensidade dele, em longos períodos. E a partir daí, a gente percebeu que o campo, na verdade, a nossa sugestão é que ele não está caminhando para uma inversão, mas ele está só num processo natural, o dipolo natural de oscilação.
De oscilação, ele vai enfraquecer para depois voltar a fortalecer.
Depois voltar. Então, assim, a ideia é, quem acredita na frente de que vai inverter, isso é o que eu acredito também, né? É porque eles estão partindo da hipótese de que o campo está diminuindo, portanto vai inverter.
Nós estamos conversando com o geofísico Wilbur Poletti, Ricardo.
E se ele chegar a inverter, o que acontece? O polo norte magnético deixa de estar no norte, vai caminhar para outro lugar, vai aparecer no sul? Como é que é isso?
Agora, pensando num dipolo perfeito ali, né? A gente hoje tem o polo norte e polo sul bem definido na superfície da Terra, que são próximos ao norte e sul geográfico. Então, a ideia é, se o dipolo começar a decair, né? Decrescer até o ponto de não ter mais... chegar a zero, você diminui essa barreira energética e a primeira influência seria a atuação já do vento solar.
Chegariam partículas
na Terra e a primeira interação seria com a atmosfera. Antes de chegar na gente, então a gente já pensa, primeiro vai ter uma interação na atmosfera e isso pode causar danos sérios, irreversíveis talvez, talvez não extinguir a atmosfera, e isso daí pode
afetar a vida
pode
no
afetar
planeta.
Diretamente por motivos óbvios. Mas a ideia da reversão em si é que você vai diminuindo de polo e chega um ponto que o campo ele já não parece mais um ímã de barra, mas algo mais aleatório. Você tem várias polaridades, sul, norte, saindo em diferentes latitudes e longitudes. E depois, quando ele se restabelece, o norte, onde era norte, vira sul e onde era sul, vira norte. E também tem a ideia de excursão magnética, que é que a gente chama de inversão abortada, né?
Ele quase inverte, mas...
É, o Polo Norte e Sul, eles começam a migrar para o Equador, mas por algum motivo eles voltam. Isso existe registro.
Isso já aconteceu no passado?
Já, os dois casos. Tanto a excursão quanto uma reversão. A última reversão foi há 780 mil anos.
Deve acontecer de novo?
Seguindo a história da Terra, sim.
Só não sabe quando?
A gente não sabe quando e é uma previsão difícil. Bom, se a gente pensar na hipótese do pessoal que vai inverter logo, acredito que centenas de anos. Agora, baseado no estudo que a gente fez, através de tentar enxergar a coisa, o cenário, num período maior, e seguindo o que a gente está propondo de decaimento para os últimos 1.300 anos, levaria em torno de 2.400 anos para reverter o campo. E existem também outras frentes que usam modelos mais sofisticados, modelos físicos, matemáticos sofisticados. O último saiu agora numa publicação em 2018, em fevereiro, que ele roda no modelo dele os dados dos últimos 2 milhões de anos e ele faz uma função de probabilidade, né? Ele diz que a probabilidade de uma próxima inversão de 10%, mais ou menos, só vai ocorrer daqui 50 mil anos.
A gente pode ficar tranquilo, então.
Então, a gente pode ficar tranquilo.
Perfeito. Nós conversamos com o geofísico Wilbor Poletti para saber mais sobre a redução da intensidade do campo magnético da Terra e suas possíveis consequências. Leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na revista Pesquisa FAPESP de junho ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP. Entrevista.
Os alemães tiveram participação de destaque no desenvolvimento de São Paulo em meados do século XIX, construindo obras públicas e privadas que impulsionaram o desenvolvimento urbano da província. Nós estamos no estúdio com a arquiteta Adriane Acosta Baldin. Ela é diretora do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Professora do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, é autora do livro Tijolo sobre Tijolo, Os Alemães que Construíram São Paulo, que é fruto da sua tese de doutorado. Olá, professora, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por vir aqui no estúdio.
Olá, tudo bem? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais, né, sobre a pesquisa, contar para as pessoas sobre a história de São Paulo.
Professora, o Rodrigo de Oliveira Andrade, que é o autor da reportagem que saiu na revista Pesquisa FAPESP sobre o livro, vai fazer a primeira pergunta.
Olá, professora, tudo bem? Eu queria que a senhora começasse explicando, na verdade, quais foram os engenheiros alemães que vieram para o Brasil e qual foi o papel deles na construção da província naquela época.
Bom, a gente vai ter uma participação importante aí já em 1850, né? Os engenheiros alemães, a gente pode destacar, o que eu localizei, pelo menos na minha pesquisa, foram quatro engenheiros, né? Então, o primeiro foi o Bresser, né? Carlos Abraão Bresser, chegou em 1838, para trabalhar na administração da Estrada de Santos. É uma estrada que foi bastante importante, né, para a província, permanentemente em obras. Desde 1938, quando ele chega, até o final da minha pesquisa, a Estrada de Santos estava em obras e foi passando sucessivamente de mão em mão, né, vamos dizer assim. Passou pelo Bresser e passou também pelo Carlos Hatt, que foi um outro engenheiro alemão que veio para cá também no começo da década de 50, final de 40 e poucos, 48, 50, ele estava aqui, o Hatt. Também foi super importante dentro do quadro dos engenheiros, né, que trabalharam aqui. Além deles, a gente tem uma terceira figura muito importante, o Hermann Bastide. O Bastide era politécnico, formado pela Universidade de Berlim. Se formou em 1842. Depois, no decorrer da pesquisa, né, no pós-doutoramento, a gente percebeu que o Bastide teve o papel mais importante, vamos dizer assim, dentro desse quadro da construção e da participação, né, de novas tecnologias, novas técnicas construtivas aqui em São Paulo. Além desses três, a gente teve também o Hermann Günther, que também foi um engenheiro que trabalhou para a província como feitura de pontes e encanamento, né, da cidade. Podia destacar esses quatro e também os artífices da construção civil, né, que eram operários, que trabalharam, porque a gente não poderia pensar, né, na atuação desses engenheiros sem imaginar que a gente tinha operários da construção civil qualificados que fizeram, né, executaram as obras.
Operários alemães.
Alemães. A gente teve uma leva de alemães que vieram aí em 1854 num contrato assinado pelo governo da província e o senador Vergueiro. Né? O Vergueiro era o grande agenciador desses processos. Vinham não só alemães nesse momento, não só para a construção civil, mas também para as fazendas de café. Né? Mas a gente localizou um contrato específico do Vergueiro, do final de 1854, onde ele vai, ele faz esse acordo com o governo da província de trazer 350 operários europeus para trabalhar em São Paulo. Então, lembrando que a década de 1850 foi uma década onde se investiu maciçamente na capital, na modernização da capital. Então, se construiu o Matadouro, os cemitérios, né, da Consolação e dos Protestantes, o mercado. E, sucessivamente, a gente vai vendo que em todas essas obras públicas participaram os engenheiros e operários alemães.
E quais foram as tecnologias e as novas formas, os novos materiais que eles trouxeram da Europa para cá?
O que foi importante na pesquisa, essa pesquisa começa em 2003, na nível de mestrado, né, onde eu estudo a cidade a partir de um acervo fotográfico. Tá? É o acervo do Militão Augusto de Azevedo, que é um fotógrafo carioca, que veio para São Paulo, fotografou São Paulo, fez um levantamento iconográfico, que é a nossa principal fonte iconográfica do século XIX, né? E ele vai registrar a cidade na década de 60 e depois ele vai replicar essas fotos 25 anos depois, em 1887. Eu trabalho com esse primeiro acervo de 60, né? E ao observar essas imagens, a gente vai vendo que muito do que a gente vê na fotografia, a gente não vê replicada na bibliografia sobre a cidade. Então, havia uma São Paulo na imagem e uma São Paulo na historiografia. Enfim, então aí a gente vai vendo que, por exemplo, o Militão fotografa edifícios em tijolo. Poxa, mas a alvenaria de tijolo, a gente sabe que havia olarias em São Paulo desde o século XVI, né? Especialmente, primeiramente, para se produzir telhas, para a vila, né, de São Paulo de Piratininga. E o professor Carlos Lemos, da FAO, ele inclusive fala, né, que o tijolo nunca tinha sido utilizado para a construção do edifício. Ele era utilizado parcialmente dentro das edificações. Então, a técnica de alvenaria de tijolo não acontecia na cidade de São Paulo. São Paulo era uma cidade construída em taipa de pilão, né? Taipa de pilão é uma técnica construtiva onde se coloca, né, em formas de madeira, o barro, e esse barro é socado com o pilão. Então, essa técnica que veio lá nos primórdios de São Paulo, né, os jesuítas, né, Afonso Braz, um desses padres jesuítas, conhecedor da técnica, ele vai trazer para São Paulo, enfim. E a cidade foi feita em taipa durante os primeiros 300 anos. E esse momento de ruptura é que sempre foi uma dúvida, né? Então, quando a gente começou a esmiuçar a documentação, a gente vai vendo, e vendo as fotografias, especialmente, primeiramente, que a gente encontra esses edifícios de tijolos. Quem estava construindo com tijolo em São Paulo em 1858, 60, quando é o período dos registros fotográficos, né? Então, aí que começam as questões que levaram à continuação da pesquisa.
Nós estamos conversando com a arquiteta Adriane Acosta Baldin, autora do livro Tijolo sobre Tijolo, Os Alemães que Construíram São Paulo.
E por que eles optaram pelo tijolo?
Teve um evento, né? Um evento importante aí. Uma grande enchente em São Paulo. Já acontecia isso, sempre aconteceu. São Paulo é uma cidade coalhada de rios, né? A gente só piorou a situação, impermeabilizando e canalizando toda a cidade. Mas, enfim, enchente sempre existiu em São Paulo. Existiu uma enchente em 1850, né? Na virada do ano, né? Dia 1º, de 31 para o 1º, uma grande enchente. O Anhangabaú, que era um ribeirão, né? Não é um grande rio, mas aí ele se agigantou e aquele rio e aquelas casas que havia, que existiam à beira do rio Anhangabaú, né? Eram muitas, todas em taipa, né? Elas não resistiram, elas caíram, simplesmente. Porque a taipa, como é um barro socado, ela não tem resistência a ficar submersa, né? Então, até por isso que a gente tem as casas em taipa, são aquelas casas de grandes beirais, né? Para proteger. Não teria sido a primeira enchente. Nesse momento, começa a se questionar, isso a gente consegue mapear na documentação de obras públicas, né? O discurso dos engenheiros, não só alemães, nesse momento a gente já tem franceses, ingleses, alemães, portugueses, enfim, vários de várias nacionalidades trabalhando em São Paulo. Lembrando, né, gente, que nesse momento a gente não tem ainda uma faculdade de engenharia em São Paulo. Só vai acontecer no final do século XIX, né? Escola Politécnica. Então, esses engenheiros, eles eram importados para cá. E começa uma discussão entre eles das qualidades técnicas da taipa. Então, a taipa era frágil, né? Esses eram os discursos. Né? A taipa era frágil, olha que grande tragédia, são 15 casas que vidas se perderam. Né? Então, começa a se questionar o material. Aí, o que a gente percebe? Havia possibilidade de se construir de outra forma? Sim, porque agora a gente tem uma mão de obra que começa a acontecer. Nesse momento, o presidente da província vai montar uma companhia de operários com 500 operários europeus. Olha que interessante, numa cidade de 20, 25 mil habitantes.
Voltando um pouco só para a questão das obras que cada um deles fez,
uhum.
Um desses engenheiros, o Carlos Friedrich Haff, ele construiu um dos cemitérios mais importantes ali, icônicos de São Paulo, e ele escolheu o Alto da Consolação para uhum. fazer isso. Queria que a senhora explicasse por que ele escolheu essa região especificamente e também falasse um pouco do cemitério dos protestantes que depois foi construído ali perto também,
foi,
né?
Foi na sequência. Então, o Hatt, ele na verdade, ele trabalhou como engenheiro da província e ele era um cara extremamente eclético, a sua formação era eclética. Ele, além de engenheiro, ele era homeopata da cidade também. Então, as pessoas iam se consultar com ele. Além disso, ele tinha um conhecimento vasto de toda a parte de geografia, geologia. Ele fez algumas expedições pelo interior do Brasil, nosso litoral todo. Ele tinha uma carta do imperador, ele podia andar por todo sem ser interrompido em nada, né? Porque ele era um grande pesquisador e, de fato, ele tem trabalhos em todas essas áreas, né? Mas na área da construção civil, e por que então ele era tão requisitado? Ele era uma espécie de um consultor da província.
Uhum.
Por exemplo, o Cemitério da Consolação, quando foi feito, né, quando foi idealizado, se pensou primeiro na região mais central e ele mesmo falou, não, o melhor lugar é o Alto da Consolação, que naquele momento era subúrbio, vamos dizer assim, e pela própria posição, lugar mais alto, onde os ventos eram mais favoráveis, né, porque naquela época se imaginava que aquele cheiro de putrefação poderia causar doenças, né? Então os ventos eram muito mais favoráveis na região da Consolação e ficava muito mais distante do centro, né? Que hoje o nosso centro velho era a cidade de São Paulo, né? E o Hatt teve um papel importante nesse processo, porque não foi simplesmente fazer o cemitério, era também conscientizar a população da necessidade de se enterrar em cemitérios, né? E isso aconteceu no Brasil inteiro, uma super resistência nesse aspecto, né?
Até então, os corpos eram enterrados
nas igrejas, muitas vezes, né? Uhum. Ou dentro das igrejas, ou na área externa das igrejas. A gente vai, por exemplo, na Minas Gerais, você ainda tem lá em Ouro Preto, né, cidades históricas, onde se conservam os cemitérios que ficavam na área externa das igrejas. Mas o Hatt também teve um papel importante, ele fez, além de todas as obras que ele executou nessa área, na construção civil, construiu estradas, vias em São Paulo, toda a parte de canalização e mapas. Ele elaborou dois mapas para a cidade de São Paulo.
Nós estamos conversando com Adriane Acosta Baldin, professora do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Professora, falamos do Cemitério da Consolação, o que mais foi construído naquela época que ainda é marcante na paisagem urbana de São Paulo?
Olha, a gente teve uma obra que eu acho que é, a meu ver, uma das mais interessantes no que diz respeito ao conhecimento técnico desses engenheiros alemães, né? Eu sempre gosto de falar que também não são só os engenheiros, mas os operários, eles eram extremamente importantes dentro desse processo, porque era uma mão de obra que conhecia alvenaria de tijolo e era muito requisitada. Eles estavam sempre passando de obra para obra, enfim. Respondendo a tua pergunta, a gente teve uma obra, eu acho que assim, não é uma obra, né, mas uma diretriz que foi estabelecida naquele momento, em 1852, que foi o Carlos Bresser. Carlos Bresser, ele foi também engenheiro da província. Naquele momento, o presidente da província pediu a ele e mais a um outro engenheiro da província a que fossem feitas, né, estudos das fontes hídricas de São Paulo, porque não estava dando conta. Sempre o abastecimento de água era insuficiente, né? Então os chafarizes não, bitola dos canos erradas, enfim, eram vários erros. Bom, então o Bressa e o Porfírio de Lima, que era esse outro engenheiro, fizeram um estudo das duas melhores fontes que eles mapearam naquele momento, que eram as fontes do Pacaembu e da Serra da Cantareira. Bom, lembrando, né, gente, uma cidade de 20 mil habitantes, qual foi a conclusão que eles chegaram? Que para resolver a questão de abastecimento era necessário trazer água da Serra da Cantareira. Isso foi uma diretriz de 1852. não foi possível fazer naquele momento. Esse assunto foi passando aí, né? Enfim, só foi possível se realizar, talvez até pela própria dificuldade técnica aqui no Brasil. A gente pensa, né, na Serra da Cantareira, estamos a uns 15, 18 quilômetros do que seria o centro hoje de São Paulo, que era a região da cidade, né? Então, isso vai acontecer lá na frente, na década de 1870, com a Companhia Cantareira de Águas e Esgotos, né? Então, que é uma diretriz de 1852, numa cidade de 20 mil habitantes, né? Então, esse engenheiro foi visionário, né? Eles falaram, poxa, para resolver o problema, vamos ter que trazer água da Cantareira, né?
Eu não ia imaginar que a gente ia ficar contando o tamanho dos reservatórios aí todo dia para saber se vai faltar água ou não, né?
Pois é, e ainda assim a Cantareira é um dos maiores complexos hídricos do mundo, né? Abastece boa parte da população.
Não, de 20 mil estamos falando, no, enfim, eu não sei quantos milhões que são abastecidos, mas são muitos milhões, né?
Então, uma diretriz do século XIX, né? Metade do século XIX, de um desses nossos queridos engenheiros capacitadíssimos, né? Que vieram para cá.
Perfeito. Nós conversamos com a arquiteta Adriane Acosta Baldin, autora do livro Tijolos sobre Tijolos, Alemães que Construíram São Paulo. Para saber mais sobre o papel dos alemães no desenvolvimento urbano da capital paulista, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na revista Pesquisa FAPESP de julho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado por vir aqui no estúdio.
Eu que agradeço.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP. Entrevista.
Quando se fala em sobrevida de câncer, o Brasil é uma terra de contrastes. A cada grupo de 10 homens com câncer de próstata no país, 9 vivem pelo menos mais 5 anos após o início do tratamento, segundo um estudo publicado em janeiro na revista Lancet. Esse índice é igual ao da Alemanha e próximo aos do Japão e dos Estados Unidos. Já em relação ao câncer de cérebro infantil, o Brasil tem uma taxa de sobrevida inferior à de outros países. Com esses resultados, o Brasil ocupou uma posição média na terceira versão do CONRAD, Programa Internacional de Vigilância Global da Sobrevida em Câncer. Para falar sobre as taxas brasileiras, nós estamos na linha com a epidemiologista Gulnara Azevedo e Silva. Ela é diretora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e uma das autoras do artigo publicado na Lancet. Olá, professora. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Bom dia, olá.
Professora, do que depende uma maior ou menor sobrevida em câncer?
A sobrevida, ela trabalha com duas condições, né? Uma condição é poder ter o diagnóstico, uma vez que a pessoa tem o diagnóstico da doença, começa a contar até o momento em que ela está sobrevivendo da doença. Então depende do que ela tem de possibilidade de ter esse diagnóstico bem feito e esse diagnóstico ajudar na escolha do melhor tratamento. Então, uma pessoa que tem o diagnóstico para câncer precoce e tem o tratamento adequado em função do melhor tratamento hoje disponível para o tipo de câncer que ela tem uma perspectiva de sobrevida melhor. É nesse sentido que a gente precisa trabalhar as duas condições, o momento em que a doença apareceu e o momento em que ela apareceu e foi bem tratada.
E, professora, qual é a situação do Brasil em relação a essas duas condições?
O que eu identifico no Brasil, e aí é o problema que a gente precisa trabalhar muito e tomar assim, muitas medidas para resolver, é que, embora a gente ofereça acesso, quando ofereça o tratamento, muito provavelmente muitos pacientes estão sendo tratados da melhor forma possível, o que a gente percebe é que o diagnóstico nem sempre ocorre no momento melhor, ou seja, existe um atraso no diagnóstico. Esse atraso no diagnóstico pode complicar demais e pode ser fundamental para depois a perspectiva da pessoa sobreviver.
Professora, falando do câncer de colo de útero, que pode ser evitado com a vacinação contra o HPV que está disponível, a sobrevida é alta ou é baixa no Brasil?
A sobrevida seria inferior ao que a gente poderia estar oferecendo hoje, justamente porque existe a dificuldade, primeiro, em tendo o diagnóstico, conseguir o tratamento mais rápido. E a gente está falando em termos de população, né? O que esse estudo traz de importante é que ele não analisa só as pessoas que chegar e tiver acesso ao melhor tratamento. Analisa todo mundo que teve o diagnóstico, todos os pacientes que tiveram o diagnóstico, né, nos locais onde foram coletados os dados, e aí, nesse sentido, avalia o que é as pessoas que tiveram acesso aos melhores tratamentos ou as pessoas que, infelizmente, tiveram acesso tardio e nem sempre ao tratamento mais adequado. Nesse sentido, olhando a coisa globalmente, as nossas taxas não são as melhores para câncer do colo do útero.
Nós estamos conversando com a epidemiologista Gulnara Azevedo e Silva, diretora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora, a senhora coordenou um estudo publicado em 2016 na revista PLOS ONE, indicando que poderiam ser evitadas muitas mortes por câncer previstas para acontecer no Brasil em 2020. Como evitá-las? Quer dizer, como o modo de vida e o ambiente multiplicam a mortalidade?
Começando pelo câncer que você acabou de falar, câncer do colo do útero, nesse caso a gente poderia evitar 100%, porque o câncer do colo do útero ocorre em função da infecção do HPV. Independente até da vacina, a vacina vai começar a ter efeito daqui a 20, 30 anos para as meninas que estão sendo vacinadas hoje, independente da vacina, para esse tipo de câncer existe o rastreamento, que é o preventivo ginecológico. Então, mulheres que têm uma lesão antes até de ser uma lesão cancerígena, pré-cancerígena, elas podem ser tratadas e não evoluem para a doença. Então, nesse sentido, não só a infecção não ocorrendo por conta da vacina, mas também uma vez tendo a infecção, ela ser tratada no estágio anterior, a gente poderia evitar 100% dos casos. Esse é um bom exemplo. Um outro exemplo que a gente pode falar e que a gente vive nesse cotidiano, a gente poderia evitar, e aí isso é muito trabalhado, e o Brasil tem tido sucesso nesse sentido, são condições como, por exemplo, tabagismo. A gente trabalhando em relação a diminuir a prevalência de tabagismo no Brasil, quantos casos de câncer de pulmão, mas também outros tipos, a gente poderia estar evitando? Muitos, quase 90% desses casos. Então, o que a gente mostra, o que a gente chama atenção, que condições associadas ao ambiente, ao estilo de vida, né, modos de vida, a uma dieta pouco saudável, a inatividade física, são responsáveis por uma parcela importante de câncer. Atuando nisso, a gente poderia estar evitando quase 40% dos casos diagnosticados no Brasil. Alguns tipos a gente não tem hoje conhecimento suficiente para entender as causas. Aí nisso daí a gente não pode falar. Mas entre os fatores modificáveis e conhecidos, a gente poderia estar atuando nisso.
Professora, apesar do estímulo para as mulheres fazerem mamografia, a sobrevida em câncer de mama no Brasil não é tão significativa quanto poderia ser, não é isso? Por
não
quê?
Não é muito ruim. Ela até está razoável se comparada internacionalmente. Só que a gente poderia ter uma melhora nisso. E aí, neste caso específico, ocorre dentro daquilo que a gente estava conversando. O retardo no diagnóstico e o retardo entre o diagnóstico e iniciar o tratamento. Isso faz toda a diferença. Para esse tipo de câncer faz muita diferença.
Agora, professora, tem tratamento para todo mundo no Brasil? Quer dizer, qual é o desafio de tratar as pessoas com câncer?
Olha só, eu diria assim, no geral o problema em si não é o tratamento. Eu acho que nós temos vários centros de referência, São Paulo, Rio de Janeiro, outras regiões do Brasil, outras cidades, que teriam capacidade de ofertar um bom tratamento. A gente tem profissionais qualificados, o SUS paga grande parte do tratamento. Então, o problema maior, eu não identifico como sendo assim. O maior problema, de fato, é a gente ter uma operação de rede que funcione. Ou seja, na hora que se suspeitou, o diagnóstico é fechado, ele é encaminhado, entendeu? Se perde muito tempo com o paciente rodando 3, 4 serviços até conseguir chegar no melhor tratamento. Então, eu não identifico como sendo o maior problema a falta de capacidade do Brasil de solucionar isso, até em escala. Mas o maior problema é a gente ter uma operação rápida que garanta esses fluxos de forma que o paciente não tenha que rodar. Muitos cânceres são tratados, o primeiro tratamento é o tratamento cirúrgico. E a gente conhece quais são as filas, né?
Perfeito. Nós conversamos com a epidemiologista Gulnara Azevedo e Silva, diretora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre as taxas de sobrevida em câncer no Brasil, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de março, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP. Entrevista.
Muitas pessoas pensam que as saúvas comem as folhas que cortam, mas na verdade essas folhas são apenas o substrato para formar o verdadeiro alimento, que são os fungos. Uma pesquisa recente publicada na revista Molecular Ecology comprovou que as saúvas podem se alimentar de diversos tipos de fungo e não só os de um tipo específico, como se imaginava. Nós estamos na linha com um dos líderes desse estudo, o farmacêutico bioquímico Maurício Bassi Júnior, do Centro de Estudos de Insetos Sociais da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Rio Claro. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por nos atender.
Prazer é todo meu.
Professor, para começar, todas as espécies de formiga se alimentam de fungos?
As espécies da subtribo Atina, principalmente as Atini, elas são formigas que se alimentam de fungos. Existem cerca de 250 espécies, mais ou menos, que se alimentam dos fungos e também dos produtos de digestão que esses fungos geram quando eles crescem sobre diversos substratos.
Essa tribo, né, a Atina, quais são as formigas mais conhecidas?
As mais conhecidas são as saúvas, porque elas são maiores, têm ninhos muito grandes e causam prejuízo para a agricultura. Também outras parecidas com as saúvas são chamadas de quenquen, também cortam folhas, como as saúvas, e em conjunto elas são chamadas de formigas cortadeiras.
Professor, por que as cortadeiras, o senhor falou de duas delas, as saúvas e as quenquens, por que elas são mais bem sucedidas nessa estratégia de cortar e se alimentar de fungo?
Uma das possibilidades de se explicar esse sucesso é o acesso a uma grande quantidade de alimento, porque elas ativamente buscam e cortam alimento. Enquanto as demais atinas, elas aguardam por oportunidades, por exemplo, uma folha caída, um inseto morto. Então, elas são mais passivas e a oferta de alimento é bem menor.
Professor, por muito tempo se pensou que essas formigas se alimentavam só de uma espécie de fungo, mas o seu estudo contrariou essa hipótese.
A ideia mais assim, prevalente até então era uma monocultura, quando as pessoas fazem um paralelo entre a cultura de fungo e a agricultura humana. O que foi observado nesse estudo é que as formigas, principalmente as cortadeiras, elas têm uma diversidade muito maior de culturas. Então elas cultivam pelo menos três tipos diferentes de fungos, o que seria equivalente a dizer como nós, por exemplo, estamos sustentados basicamente sobre milho, arroz e trigo, que seriam as fontes principais dos humanos. Então, o estudo mostrou que existe uma adaptação e uma diversidade. As formigas são muito mais plásticas do que se imaginava.
Nós estamos conversando com o farmacêutico bioquímico Maurício Bassi Júnior, do Centro de Estudos de Insetos Sociais da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, campus de Rio Claro. Professor, e as formigas trocam espécies de fungos entre elas?
Trocam experiências, né? Assim como nós procuramos trocar entre os humanos variedades mais produtivas ou mais palatáveis, as formigas têm o mesmo comportamento. A gente não enxerga esse comportamento acontecendo porque a maioria dos ninhos são subterrâneos, mas a genotipagem dos fungos mostrou que uma mesma espécie de formiga pode cultivar tipos diferentes de fungos. E mostrou também que duas espécies ou até gêneros diferentes de formigas cortadeiras que estão lado a lado na mesma região geográfica podem compartilhar a mesma linhagem de fungo, indicando que existe uma troca frequente de fungos entre as diferentes espécies de saúvas.
Professor, não tem o risco de que algum fungo que faça mal para o formigueiro, um fungo nocivo, faça parte dessa troca? Como é que as formigas controlam que fungo vai ser cultivado ou vai permanecer ali?
De fato, existem vários fungos que são patógenos para os insetos, terríveis para as formigas, podendo rapidamente acabar com um ninho inteiro. Entre eles, existem aqueles fungos que são patógenos diretos para os insetos, que são os fitopatógenos. E existe um fungo muito especial, chamado Scovopsis, que é especialista em atacar o fungo mutualista das formigas. Então, o Scovopsis é um fungo micófago que ataca o fungo das formigas, digere esse fungo, e as formigas morrem praticamente de fome. Então, para controlar e evitar esses ataques, as formigas cultivam um outro grupo de micro-organismos que são bactérias e produtoras de antibiótico. E essas bactérias, elas crescem no corpo da formiga ou mesmo no ninho da formiga e produzem antibióticos que são efetivos contra os fungos patógenos. Então, elas têm a sua própria fonte de medicamentos, cultivando bactérias produtoras de antibióticos.
Nós estamos conversando com Maurício Bassi Júnior, do Centro de Estudos de Insetos Sociais da Unesp, campus de Rio Claro. Professor, nessa cultura de fungos das formigas, tem algum benefício também para os fungos?
Com certeza, porque o ambiente que as formigas proporcionam para o fungo mutualista é um ambiente no máximo possível livre de competidores. Em vida livre, os fungos têm que competir com outros fungos e outros micro-organismos em geral por alimento. Então, essa competição é minimizada pelas formigas quando elas tomam todas as providências possíveis para eliminar os competidores. Então, é tal como a gente faz com as nossas culturas, que a gente procura eliminar as ervas daninhas, né? Além disso, quando uma formiga faz a reprodução sexuada e funda um novo ninho, ela carrega consigo uma amostra desse fungo mutualista. Então, ela também atua na dispersão desse fungo, né? Os fungos de vida livre, para dispersão, dependem de uma série de vetores, esporulação, ação do vento, é um pouco mais ao acaso. E no caso da dispersão das formigas, pelas formigas, do fungo mutualista, seria uma dispersão mais efetiva também. Então o fungo leva muita vantagem quando ele se associa com as formigas.
Professor Bassi, uma última pergunta. Esse estudo tem potencial para render aplicações?
Sim, essa é a parte mais interessante, porque esses fungos das formigas, eles têm uma capacidade, principalmente os fungos das formigas cortadeiras, eles têm uma capacidade muito grande de digerir biomassa. E a digestão de biomassa é um aspecto muito interessante para a biotecnologia hoje. Existem aplicações já em andamento, como, por exemplo, etanol de segunda geração, onde bagaço de cana, por exemplo, é convertido em glicose, e glicose é etanol. E existe também estudos em andamento que apontam que o bagaço de cana e outras biomassas vão substituir o petróleo no futuro como matéria-prima para a produção de diversas substâncias, como plásticos, polióis, e que são muito importantes para a indústria atualmente. E os fungos das formigas são especialistas nesse tipo de conversão de biomassa. Então, esse estudo, por exemplo, mostra que além do potencial do fungo, tem um segredo, né, das formigas na manutenção e na manipulação do fungo, que se a gente conseguisse mimetizar num formigueiro artificial, a gente estaria utilizando essa especialização das formigas, que demorou em torno de 60 milhões de anos para chegar no nível que está, para o nosso próprio benefício. A gente conseguiria mimetizar com alta eficiência processos produtivos industriais que a gente ainda não domina.
Perfeito. Nós conversamos com o farmacêutico bioquímico Maurício Bassi Júnior, do Centro de Estudos de Insetos Sociais da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Rio Claro. Para saber mais sobre os fungos que servem de alimento para formigas, leia a reportagem de Suzel Tunes na revista Pesquisa FAPESP de julho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. No programa de hoje, nós ouvimos algumas entrevistas que tiveram destaque em 2018. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.